Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
A idade não me permite mais ficar gritando aqui nesse podcast. O Jovem Nerd aguentou 20 anos, a gente tá vindo pro sétimo, eu já não aguento mais não. Vai ser aqui, vai ser boa noite? Pronto, tá bom.
Oi, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? É isso.
Boa noite. Ei! Tá, ó, lembre-se, esse programa é pra maiores de 18 anos, tá bom, seu filho da puta, moleque? Sai daqui, isso aqui não é pra você não, aqui a coisa é muito triste, aqui só acontece coisa feia, sai daqui, tá? Vai pros outros lugares lá, vai ver react, vai de alguém lá, vai ver o Brino, aí sei lá, vai lá, dá teus pulos aí, aqui não vai não. Bom, é isso aí, todo mundo já desligou aí, o que tem menos de 18 anos. Bom, antes de tudo aqui, eu gostaria de que o Wesley foi uma cagada. Eita. Aí no último episódio.
Vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo a gente?
Alô? Oi, som, oi. Onde é que tá? Aqui. Ah, tá, então tá. Agora vocês estão ouvindo. Eu agradeço o comentário a todos os meus deliciosos ouvintes aqui. Que fez eu ir lá ver que não dava pra ouvir nada mesmo.
Perdão.
Aí, e gostaria de pedir desculpa aqui, já que temos o Wesley, que ele é o capitão velocidade da web aqui, o homem
quem
é...
Quem me ama vai me perdoar.
É uma fibra ótica que se mexe, e se você vê que ele é tão foda assim, então por que você não ajuda a gente aqui um pouquinho? A gente ia ficar muito feliz, tá? Se você ajudasse, controle3oficial@outlook.com, esse é o nosso site, www.controle3.com.br. Qualquer dinheirinho a gente vai ficar muito feliz. A gente poderia estar matando, roubando, se prostituindo, vendendo droga. A gente poderia estar fazendo muita coisa, mas a gente está fazendo podcast aqui no Planeta Brasil. Brasil! Que tristeza. Mas tamo aí, vamos que vamos. Eita lasqueira. Agora, antes de tudo, depois de mais nada, de novo, agora, antes, mas depois do negócio. Como é que tá a minha linguiça cuiabana, senhor Wesley Bruno, o homem do saco de Araçatuba? Olha, a máquina, o rei aí chegando aí pra vocês. Como é que você tá, seu Wesley?
Cara, tá tudo certo. Corridinho hoje, né? Tive que arrumar correndo o episódio. É que assim, gente, a gente edita ele no Audacity, né? Renderiza, coloca lá. E aí eu escuto o áudio, né, o arquivo que eu renderizei. Normalmente, né, tá tudo certo ali, aí eu upo pro site, upo, né, pras plataformas. E pra mim tá tudo certo, tá tranquilo. Eu acho que nesse meio tempo ali deve ter dado alguma coisa na hora que fui upar, né? E aí ele só foi, sei lá, só foi metade, sei lá, que aconteceu. Porque o comecinho tá estranho, porque a introdução tá lá. Aí o restante sumiu. Então aí eu fui lá rapidinho, né, voltei aqui, que a gente é CLT, né, na hora do almoço, vim em casa, acertei aqui tudo e mandei de novo, aí eu ouvi, né, fiz o correto, né, vou começar a fazer isso, ouvi, né, depois que ele upou e tal, e tava tudo certo, então agora, né, já tá tudo lá, tá tudo certo, então, e é isso, né, essa é a aventura de hoje, mas a semana também foi tranquila, cara, tá tudo certo, meus pais foram viajar, foram ver a minha irmã, que tá lá em Florianópolis e tudo, o neném dela. Então eu tô aí, tô sozinho aqui, tô cuidando do gato, do cachorro deles lá. Acabando o episódio, eu vou ter que ir pra lá pra dar comida e tudo. Aí, e é isso, cara. De resto, tá tudo certo. Pode esse pequeno equívoco. Houve um equívoco com o episódio, o resto tá tudo certo.
Aí, perfeito. Não tem problema não. Somos todos uma falha. Aí nesse pálido ponto azul, não tem problema. E ó, ninguém me chama de vagabundo, não. O Wesley tá falando aí que, eu edito. Eu também edito, tá? Eu tenho, ó, não, esse aqui sim, eu vou editar. Porque senão as pessoas falam, o cara faz o maluco editar tudo. Não, eu também
não. Não, mas o problema não foi nem na edição. Foi pra upar mesmo, que normalmente sou eu que upo, né? Só vou ali, jogo no site e sobe, né? Então foi nesse meio tempo, porque normalmente eu só escuto, mesmo quando o gordo me manda o áudio, eu escuto o arquivo. Antes de upar. Eu não escuto na hora que ele tá no site. Então isso é erro meu. Eu tenho que ouvir, né? E aí o que tá no site é o que vão pra vocês. Então eu vou começar a fazer isso, né? Fica um aprendizado aí pra mim.
Aí, maravilhoso. O importante é ser feliz, não tem problema. Deixa as coisas acontecer. Esse negócio de tecnologia. Tecnologia. Vai mudando com o tempo, a gente começa a se perder. Até ficando
tá velho, né? Tá foda. Outra coisa que nem eu falei pro Gordo. Chegou o meu gabinete novo aqui. Rapaz, eu demorei 3 horas pra montar ele, tirar de um PC, passar pro outro, bonitinho. Antigamente, filho, fazia uma horinha ali correndo, tudo cagado. Agora é 3 horas e olha lá. Ainda foi rápido 3 horas pra eu conseguir montar tudo isso.
Não, isso aí é que nem eu falei pro Wesley, é a idade vai chegando, a gente vai começando a ficar mais racional, tá ligado? E a gente começa a errar menos. Aí o... não que aconteceu com o episódio, mas a gente começa a errar menos, por causa que a gente vai ficando mais, tá ligado? Apesar que o Wesley era sacanagem também, mano, o Wesley, quem não conheceu o Wesley de 20, 21 anos, era tudo correndo, mano. Cara, eu me irritava de um jeito. Teve uma vez que a gente foi lá pra BGS 2019, aí eu tenho esse problema, que eu não consigo decorar número. Então eu tenho na minha carteira um anagrama pra senhas, onde ninguém conseguiria ver se não fosse eu. Aí eu tenho que dar uma olhada pra ver qual que é o cartão, a senha que eu tô usando, tá ligado? Aí eu bato o olho e eu sei qual que é o número. Mas qualquer outra pessoa vê, não olha. O Wes olhou pra mim e falou, bota a senha. Indignado ele falou pra mim. Ele chegou e falou, bota a senha. Rapaz, eu quase agredi o Wes. Lá na frente da mulher. Eu vou ver aqui, fila da puta. Deixa eu ver aqui o negócio. Daí eu fui lá comprando. O Wesley é assim, ele é afobadão. Mas ele tá melhorando. O tempo deixa as pessoas assim.
Mano, fica vendo, fica mais lento. É. Fica de saco cheio. Não, vai tudo esperar. Fudido.
Deixa eu ver. A gente tá demorando até pra cagar. Tá foda, mano. Mas é isso aí. Bom. Ai, meu Deus. Agora eu!
Você não vale nada.
Vai tomar no seu cu, seu... Bom, tá bom, não tô ficando sofrendo tanto assim, não. Eu tô bem, eu tô ocupado sempre, né? Cada dia menos tempo, mais afazeres. Mas eu tô de boa no momento aqui, né? Vamos indo, é o importante aí, é tá vivo, né? Cabeça de prego sempre leva martelada. Mas eu tô querendo arranjar pra minha cabeça aqui, né? Que esses dias aí eu comprei, eu cheguei na shopping porque eu gosto de comprar, né? Eu fico comprando. Aí eu fico comprando coisas. Aí eu cheguei, eu vi um PlayStation 1 ali por R$60.
Eita!
Mas ele tá todo fudido. Ele tá só o pipoco, tá ligado?
Só a carcaça.
Só o resto. Mas o cara que tava vendendo, ele tava explicando. Ele deixou assim, né? Escrito assim, entre aspas. Não sei o que ele tem, ele só não liga, fecha aspas.
Tá ótimo.
Falei, é isso. Aí eu cheguei, eu falei, né? Por que não? Pedi foto dele mostrando ali, né? Se todas as peças estão lá, ele abriu lá e tava tudo certo. As peças estão ali. Ele falou, só não liga, eu não sei o que fazer com isso aqui. Eu falei, eu só dei a grana ali, paguei. E agora vai ser o meu objetivo fazer aquela porra voltar a funcionar. A carcaça dele tá tudo fodida, totalmente detonada, é cheia de arranhão, parece que jogaram dentro de um covil de javali. Aí se eu conseguir arrumar, eu vou ter outro, né? Que é pra ter certeza que eu não fico sem caso o outro pare, né? Que é aquela lei, se você tem um, você não tem nenhum. Então, videogame de leitor, tá, né? Ele dá um trabalho.
Tem figurinha adesiva? Tem que ter. Sempre tem.
Se não tiver, eu ponho. Eu vou comprar. Tem umas skins de videogame que você manda fazer, tá ligado? Então a galera pede do God of War, aí o outro pede do Final Fantasy, tá ligado?
Aí eu quero corta, arranjar, né? Algum... Tipo, naquelas impressoras laser, corta
isso, bonitinho. Daí a gente manda a imagem, tudo. Eu já vi a imagem que eu quero. É a do álbum do CD do El-chan. O El-chan no Havaí, que tá assim a capa. Aí tá todo mundo assim vestido de havaiano. Eu vou pedir pra fazer um adesivo dele.
Né? A Sheila. Isso.
Uhum. Aí tava a Carla Pérez. Aí eu vou colocar, eu vou fazer a capa. Vai ficar do caralho. Mas primeiro ele tem que funcionar, né? Senão não adianta nada.
Isso aí é de menos.
Não, isso aí a gente dá um jeito.
Aí eu vou mexendo. WD-40 e duas solda resolve.
E fé. Tem que ter fé. Porque senão não vai de jeito nenhum. Aí já mexendo e vai ver o caralho que dá, né? Vamos ver que porra que vai acontecer. mas tá só o... a tristeza. Então o bichinho apanhou. Faz o... que nem o Seiya. Apanha, apanha, coitado apanha. Vamos ver se, se no final ele... a gente consegue arrumar aí. Bom, é isso. Mas nós temos um jogo. Hoje temos um jogo. Então vamos que vamos, porque nós precisamos falar dele. Senhor Wesley, o senhor poderia nos falar que jogo iremos falar hoje?
Hoje, né, a gente tá trazendo uma franquia lendária ali da Nintendo, né? Que normalmente as franquias da Nintendo são lendárias, mas a gente tá trazendo mais uma. Eu já acabei trazendo um game dessa franquia em um especial de fim de ano ali, que acho que foi de férias. Mas dessa vez, né, pegamos um game ali que eu nunca tinha jogado. O Gordo também falou que jogou recentemente. E a gente gostou muito desse game, ele gostou, né, ele que quis trazer. Eu acabei jogando também agora pra gente fazer o episódio, gostei bastante. E, bom, a gente vai falar hoje sobre Kirby Superstar.
Eita lasqueira!
Ai.
Tá aí, Kirby Superstar. Maravilhoso, joguinho bacaninho, bem bonitinho. E que eu vou pedir para o senhor Wesley nos falar quem que fez essa bagacinha.
Bom, o game ele foi desenvolvido pela HL Laboratory, né? Publicado pela Nintendo. O diretor é Masahiro Sakurai. Produtores Satoru Iwata e o nosso queridíssimo Shigeru Miyamoto. Design Tsuyoshi Wakayama. Programador Shigenobu Kawasai. Compositor Jun Ishikawa. Ele é da série Kirby, das plataformas, né? Ele foi lançado para Super Nintendo no Japão dia 21 de março de 1996. No NA, dia 20 de setembro também, de 1996, e na PAL, né, que eu esqueci o que é, 23 de janeiro de 1997, um ano depois, né, quase. Ele é um game de plataforma ali, aventura, single ou multiplayer local, né. Na época não tinha online, então é local.
Aí, maravilhoso. PAL! PAL é o... é o sistema da TV, sabe? PAL-M, PAL-N. Que é pra Europa, que a Europa é cheia de frescura, eles fazem diferente.
Pony Alternative Line, né? Sei lá. Aí engloba alguns países. Tá o Brasil também ali no meio, enfim.
gente, é tudo fodido. Mas é isso aí. O PAL foi em janeiro de 97. E vamos que vamos. Ainda bem. Single player sempre, coisa maravilhosa. Você viu que é só... Quem manja dos nomes, você viu que é só os deuses, né? É só a nata, só o...
só japonês foda.
Só o supremo da bagaça. Eita,
o Dream Team da Nintendo.
Exatamente, é a japonesada foda, tá ligado? Os homens é brabíssimo, não tem jeito. Bom, é isso, tá aí. Agora eu vou trazer aqui a história. Não tem história. Pronto, agora a gente... Não, é sério. É tipo, são várias historinhas aí diferentes, tá ligado? De coisas que aconteceram no jogo. Mas se de alguma forma você quer uma história, é gordo, eu quero uma história. Não se preocupa. A base de tudo é que o rei de Didi, ele roubou toda a comida do mundo aí do Kirby, tá ligado? E da Terra dos Sonhos, né? Então, o Kirby tem que ir atrás pra galera não ficar com fome, é isso. Aí é foda, né? Porque se você pensar de todos os objetivos, não tem pior que esse, mano. O rei de Didi.
A maioria das guerras no mundo foi por causa disso aí também, ué.
Mano, roubar comida não dá. Aí não. Então. Faz o que você quiser, mano. Você vai roubar minha comida aí, você arranjou um inimigo, irmão. Aí não tem jeito. E o Didi, ele é filho da puta mesmo. Ele roubou a parada.
Olha o nome também.
Mas é isso. Não tem jeito, é o Didi. E aí o rei de Didi. Bom, ai meu Deus do céu, a gente tá falando de Kirby, gente, né? Dark Souls, então a gente tem isso aí de história pra entregar pra vocês. Bom, O Kirby Superstar, no Japão conhecido como Hoshino Kirby Super Deluxe, é frequentemente aí citado como o ápice da franquia no Super Nintendo. É assim, eu acho que cada minuto que eu falo do Superstar, mais eu acho que ele vira meu favorito também, porque é muito absurdo. Ele, como o senhor Wesley falou, ele é de 1996, então ele tá no final do Super Nintendo. É o que aconteceu no NES também, tá? Ele tava no final ali, os caras botam assim pra botar pra fuder. Então, ele não é tradicional. Tipo, começa, chefão, vai até o final. Eles são 8 jogos no cartucho, tá? E ele tem uma profundidade de mecânica que vai influenciar em todos os títulos da série depois pra frente, tá ligado? Ele é o papai do negócio, né? Então, o que eu vou fazer aqui nesse episódio? Eu vou começar um pouco diferente, tá? Eu vou começar falando da gameplay e das mecânicas. Porque eu acho que essa é a parte mais importante, mas não é a que menos brilha, tá ligado? Porque assim, ele fez a evolução do sistema de copy abilities, que é a copiar as habilidades, né? Então você vai ter esses moveset completamente expandido, tá ligado? Diferente dos jogos anteriores, principalmente do Nintendinho também, onde cada habilidade fazia uma coisa. Você ia lá, o Kirby chegava, dava uma sugada aí em todo mundo, daí ele pegava o poder das pessoas. Aqui não, mano. Ele suga a galera. Eu ia falar chupa, ele fica chupando, mas tá difícil. Ele aspira. Aspira é ótimo, né? Aspira fica melhor.
Ai, absorve.
Ele absorve, né? Eu fico pensando que é um absorvente. Vamos lá.
Mas acho que é o menos pior.
Eu vou meter o louco. Ele chupa. Quando ele chupa, ele fica com a habilidade e tudo. Nesse caso, não. Ele chupa a galera e a funcionabilidade é diferente pra cada coisa, tá ligado? Então, por exemplo, dependendo do que você vai pegar, você vai modificar a direção que você tá fazendo, ou correndo, ou pulando, ou com defesa, porque ele tem essa parada. Se você segurar o L ou R, ele tem defesa. Então, tipo, é praticamente um jogo de luta, mano. Ele tem a parada do Street Fighter, 2 pra frente ataque é uma coisa. Pegou o outro, é com meia lua e ataque, você faz o ataque total. Com a da espada, você consegue fazer o combo. Mano, é muito foda. E o sistema dos helper, que é os ajudantes. O Kirby, ele pode sacrificar a habilidade que ele acabou de chupar. E aí ele faz o cara que ele chupou começa a ajudar ele. Tá ligado? Então, eu vou parar de falar chupar. O cara que ele absorveu começa a ajudar ele. E ele é controlado por uma IA ali e ou por um segundo jogador. Se tiver um amiguinho com controle ali, você manda o cara pegar, o cara consegue controlar esse segundo aí. E isso faz uma experiência fodida pro jogo. É muito fantástico o cooperativo no Kirby Superstar, que ele é pica pra caralho. E eu já falei aqui, né, eu tinha colocado aqui anotado, que ele tem a guarda, né, você LR, você se defende e mitiga o dano. Mas é isso, cara. Agora, a lista de jogos, tá, em minijogos, que vai trazer toda essa brincadeira ali, é o seguinte. Você vai chegar, colocou o cartucho no Super Nintendo, ou você ligou o seu emulador aí, mas não baixou a ROM, a Nintendo não deixa baixar a ROM, você só pegou ali, você tá na sua imaginação ali com o emulador. E aí ele vai ser dividido em aventuras, que ele vai variar tanto a jogabilidade quanto a dificuldade. As aventuras principais vai ser o Spring Breeze, que é basicamente um remake simplificado do primeiro jogo, do Kirby Dreams Land, tá? Então, tipo, é o primeiro pra você ir, tá ligado? Você quer jogar Kirby, a experiência Kirby é o Spring Breeze, que vai ter aquela pequena modificaçãozinha pro Super Nintendo, aquele negocinho, vai diminuir um pouco, vai melhorar na mecânica e toda a gameplay, mas ele tá ali, o Spring Breeze seria o principal. Aí depois você vai ter o Dina Blaze, que é um outro que você pode escolher, que ele vai ser tipo uma jornada pra você deter uma ave gigante. Esse vai apresentar tipo um mapa mundi, tá ligado? E vai ter um monte de área secreta pra você descobrir também. Você pode ir diretão até o chefão, mas você pode descobrir coisa, entrar em lugar diferente, ver outras fases. Muito foda. Aí você vai ter outro, que é o The Great Cave of Fasten, que ele vai ser meio que Metroidvania, tá ligado? O Kirby, ele precisa coletar 60 tesouros escondidos numa caverna enorme. Então você vai ter que descobrir como é que você vai passar dos locais, você volta, vai. É, backtracking muito pica, tá ligado? Com muita coisa. Aí depois você vai ter o outro jogo, Revenge of Meta Knight, que ele vai ser uma aventura contra o tempo, tá ligado? Pra você impedir que o Meta Knight conquiste de Dreamland, tá? Que ele vai estar a bordo do Halberd. Halberd é a nave foda lá do que o Meta Knight vai estar. E ele é focado em ação rápida e diálogo, tá ligado? Então vai ser aquele joguinho com aquela historinha, tudo bem bacaninha. Aí você vai ter o Milky Way Wishes, que esse modo ele é um pouquinho mais complexo, tá? O Kirby ele não copia as habilidades ao engolir o inimigo. Engolir eu acho que também é uma que não é bom usar. É, que ele absorve os inimigos. Ele deve encontrar as essências. Elas estão fixas para você trocar de poder a qualquer momento via o menu, tá ligado? Então você vai ter um outro estilo de jogo onde você vai ter um menu com os poderes cujo qual você pode escolher a partir do momento que você vai capturando esses poderes, tá ligado? Aí você vai ter um outro modo que é o Arena, que é o Boss Rush, tá ligado? Você vai enfrentar todos os chefes do jogo com um item de cura limitado. Então você tá achando, você fechou todos os outros, você tá se achando pica? Vai lá ver se você aguenta na Arena ali. Vamos ver se é bom mesmo. Aí você vai ter os subgames, né, os mini-jogos, que vai ter o Gourmet Race, que é uma corrida contra o King Dedede, onde o objetivo é chegar primeiro e comer mais comida pelo caminho. Você tem que correr do filho da puta do Dedede e comer mais que ele. É basicamente isso. Aí depois vai ter uma pontuação final pra ver quem que você ganhou. Aí você vai ter o Samurai Kirby, que é um teste de reflexo, tá ligado? Você vai ter que apertar o botão no momento exato do sinal pra você derrotar o oponente, tá ligado? É da hora pra caralho, você já pode ir lá. E tem o Megaton Punch, tá? Que é um jogo de timing e precisão que o Kirby tenta rachar o planeta Popstar com um soco. Então você já vai ter que, tá ligado? É o socão do Kirby, o cara racha o planeta, filho. Vem, Goku, não aguenta? Bom, é isso aí. Essa porrada de jogo, de mecânica, de gameplay, tudo em um só cartucho, tá ligado? Aí você, porque é aquela parada, eu tinha falado pro Wesley e tudo, a primeira pessoa, porque assim, eu joguei tardiamente o Kirby Star Saga do Super Nintendo, porque eu sempre fui ceguista, né?
Você não vale nada!
Eu sempre fui ceguista, então eu tipo os consoles da Sega, eu não tive oportunidade. Então agora eu resolvi, e sempre passou, depois que eu tive o Super Nintendo, passou, tá ligado? Eu nunca fui ver. Aí eu fui ver agora e fiquei maluco, mano. Falei, mano, esse jogo é fantástico, tá ligado? É muito absurdo. A quantidade de jogo completo pra você jogar, foda. É, replayability do caralho. Mas é isso. Vamos parar de babar no saco. E vamos aqui trazer, que eu vou trazer os gráficos aqui desse joguinho, tá? E como eu sei que eu vou falar muito, eu já vou passar pro Wesley. Aí você fala dos gráficos, tudo que você viu, que você achou bonito. Às vezes achou feio. Não sei, a gente não sabe. O Wesley tem direito de falar o que ele quiser. Seu Wesley, fale que daqui a pouco eu falo os gráficos também.
Cara, os gráficos desse game são absurdos. Simplesmente absurdos. É um 2D ali muito, muito bem feito, muito detalhado. Toda habilidade nova que você pega, que você absorve. Todos os inimigos que tem ali. A fase em si, a forma como é feita, o parallax, o fundo, para fazer aquele efeito 3D. A temática também das fases, mesmo em cada... Que nem você falou, parece que ele é dividido em minigames, né? Mas são várias missões, várias formas de você jogar, né? Mesmo dentro das próprias fases ali, ela tem diferenciação de biomas, de lugares que você vai. É muito, muito bem feito. A movimentação do Kirby, dos inimigos, a variedade também de golpes e ataques, visualmente falando. Você pode spawnar também ajuda dos inimigos, e aí eles mudam também as formas de ataque. É muito bem feito. Cara, esse game é fantástico na parte gráfica, da toda a ambientação. Até nos minigames mais simples também é muito divertido, é muito bem feita. Então, cara, parte gráfica pra mim acho que é um dos pontos mais fortes, se não for o ponto mais forte desse game. É muito impressionante o que eles conseguiram fazer ali no Super Nintendo. O Super Nintendo sentiu um poder, né, bastante elevado pra games 2D e tudo, mas eles conseguiram fazer uma coisa absurda. Porque esse game ele é gigantesco, se você for parar pra pensar, assim, em tudo que ele oferece. E ele não perdeu graficamente pra isso, né. não sacrificou essa parte gráfica, ele entrega muito. Então, cara, pra mim a parte gráfica é só elogios, cara. Não, eu acho que não tem nenhum ponto fraco, pra falar a verdade, assim, uma coisa que eu falo. Essa parte aqui é meio ruim, sabe, parte gráfica. Até a hub dele, que tem o curb e tudo, quando você toma ataque, a hub troca, né, faz aquele... Parece o Doom, sabe? Ele troca, você vê o ataque ali, você tomando um ataque e tal. Quando você tá por exemplo, quando você absorve algum inimigo que não tem poder, ele mostra graficamente ali, né, que não tem poder, aparece um negocinho escrito e muda a fotinha e tal. Mano, é muito foda. É muito foda, então pra mim essa parte gráfica ela é excelente, excelente, excelente.
Exatamente. É os deuses, né, mano? A gente tá falando dos homens. A gente tá falando
do... aquele react do cara famoso, né? Caralho, é os deuses!
Exatamente, é os deuses. Chegou os homens, chegou os deuses. Cara, ele é um dos últimos jogos do SNES. O Kirby tem essa parada do console da Nintendo, ele meio que fecha, tá ligado? E o console. E, cara, é um show, mano. É um show de gráfico. É tudo o que o Super Nintendo consegue fazer ali. O Super Nintendo tá lá, tá ligado? Ele tá... Ai, não aguento, não sei... Mas ele faz. Os caras dão um jeito de fazer. A paleta de cores do Kirby sempre foi... Mano, você conhece um jogo do Kirby sem ter o Kirby nele, tá ligado? A paleta de cor vibrante, o fundo, ele tem uma camada pré-renderizada, aí ele tem uma camada de paralaxe, uma camada de paralaxe de movimento, a camada do chão com paralaxe no chão, pra você sentir uma outra profundidade além do que onde o Kirby tá. É muito absurdo. E mesmo assim, é limpo. O visual é limpo. Mano, o Kirby é o único jogo que ele tem uma HUD enorme e ela não atrapalha. Tá ligado? Ela só ajuda, só melhora a experiência. É muito foda. Em animação, Kirby, ele tem centenas de sprites de animação diferente. O detalhe visual de cada chapéuzinho, tá ligado? Que vai indicar o poder. Ele virou a marca registrada do Kirby depois disso. Pegou o chapéuzinho ou a roupinha, é o poder que ele conseguiu. A quantidade absurda de sprite do Kirby se deve ao fato do truque, né? Porque tem um truque. A gente tá falando dos mestres, mano. A gente tá falando dos caras. Mano, ele é uma bola rosa, tá ligado? Ele é uma bola rosa que estica. Então é fácil você brincar com isso. Não tem limite. Você faz o que você quiser. É level design, irmão. Meu brother, level design no gráfico. E quando a gente tá falando de design, eu vou reiterar. A gente tá falando... do Satoru Iwata e do Shigeru Miyamoto. O Iwata é ex-presidente da Nintendo. Ele é o melhor presidente que a Nintendo já teve. O cara era foda, era o auge da Nintendo, tá ligado? Ele é o criador do Earthbound, de toda a série Earthbound, tá ligado? Modern 1, 2 e 3. E o Shigeru Miyamoto. Caralho. Vamos falar de... Ah, hoje temos um episódio de futebol. Vamos falar sobre quem? O Pelé, tá ligado? É o Shigeru Miyamoto, o criador do Mario e do Zelda, tá ligado? Então, tipo, caralho, eu vou falar mais o quê, tá ligado? É absurdo. Os efeitos especiais, tá ligado? Porque, assim, como se já não bastasse aquele show de gráfico, tá? O jogo... ainda usa truque de rotação e escala com o famoso Mode 7, o Mod 7 do Super Nintendo, que faz com que tenha efeito parecido com 3D. Então você vai ter umas explosões que parecem 3D, alguns movimentos que parecem 3D, tá ligado? Tem transição de imagem em 3D do que tá acontecendo, mano, é absurdo. Principalmente no Revenge of Meta Knight, aí os caras abusam, o cara fala, agora vamos usar esse Mode 7 aqui, pode ligar essa porra. Que eu não quero saber, não. O Super Nintendo tá lá.
Eu não quero!
E eles vai sim, não tem jeito.
O Super Nintendo, tira que eu vou fritar.
É, exatamente. Os caras não conseguem nem fudendo. Eu até procurei aqui, mas aqui, ó. O Super Nintendo, o Shigeru Miyamoto tá lá. E o Super Nintendo...
Para! Tira que eu vou cagar, tira!
E tá lá, e taca no cartucho, e daí você coloca no Super Nintendo... E é foda, mano. Foda. e não dá slowdown. Não dá, não tem um segundo de slowdown. Porque quando tem muito gráfico e o cartucho ele começa a não conseguir processar a imagem, começa a ter o slowdown, ele fica lento. Sabe aquela, às vezes dá uma lentidão no jogo? É isso, é muita coisa acontecendo, muito gráfico, muita coisa, mas nem um segundo, irmão. Nada. O jogo flui lindamente. É absurdo. É absurdo, tá ligado? Eu fico assim, embasbacado. É o, mano, o Superstar Saga. Não é Saga, sou Superstar. Kirby Superstar, ele. Porra. Ele facilmente poderia estar no PlayStation 1, tá ligado? Em 32 bits e passaria tranquilamente, tá ligado? Sem problema. Não iam falar, nossa, eu acho que tá meio, né? Tem pouco aqui. Não, mano, é pica. Pica pra caralho.
Só pra acrescentar isso, é o chefe, né, daquela fase do. Que é o último chefe, obviamente, que é a ave. Ele lembra muitos chefes do Mega Man X, que era do PlayStation 1. Muito, 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 muito. Tipo, graficamente ele é muito detalhado. Então, só pra acrescentar isso, que ele passaria assim como PlayStation muito facilmente. Porque esse chefe, cara, eles cataram. É óbvio, eu tenho quase certeza que eles cataram referência desse chefe. Que é muito, muito parecido, cara.
Ele. Mano, é. E você vê os caras do. Eles gostam de brincar com referência em tudo, tá ligado? Ele é mais uma das assinaturas aí do nosso monstrão. Do Masahiro Sakurai, diretor da bagaça toda. Pô, você não tá ligado? Não pode ser qualquer um pra dirigir o Iwata e o Shigeru Miyamoto, né? É o cara dirigiu os malucos, mano. Você é louco. Tá, eu me peidava todo. Se eu visse os homens ali, tá ligado? Falava, ô, gordo, você tem que trabalhar com eles. Aí eu já tinha cagado na calcinha. Bom, vamos falar da música aqui. Eu vou trazer a música e já vou entregar pro Wesley. Essa é a última coisa pra falar, eu já falei das mecânicas, gameplay e tudo. É o seguinte, cara, a trilha sonora do Ishikawa e do Dan Miyakawa é considerada. Não sou eu que estou falando, tá? É as notas de revista da época, é as notas altas do jogo no Metacritic. É uma das melhores do 16 bits. É limpo. É um negócio. Mano, é um jogo que parece não estar saindo do Super Nintendo. É, a música não parece que tá saindo do Super Nintendo. Então, os temas icônicos, tá ligado? Mano, não sai da minha cabeça, tá ligado? Tan, 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 tan. Mano, é muito bom. E o tema da Gourmet Race, que virou tema do chefe final, se tornou lendária, tá ligado? É um negócio que vai ser usado repetitivamente. É uma variedade insana de música, não repete nada, nada, pra cada fase, pra cada local, como se já não bastasse tudo isso, tem toda a ambientação. Então quando você tá na Halberd, que é uma nave mais tipo, um negócio mais obscuro, dá aquele tom mais obscuro, quando você tá em Spring Breeze é tudo alegre, tá ligado? Porra, a qualidade, o chip do SNES de som também foi levado no limite. Foi tira que eu vou cagar também. O chip tá ali, ó. Não aguentava mais. Soa o instrumento. É um negócio muito interessante. Porque quando você vai fazer música 16 bits, você vai fazer em modo beat, tudo. Muitos dos sons ali soam como instrumento, como uma orquestra, tá ligado? E principalmente seguindo essa linha de desenho animado, que vai ter energia, tá ligado? É muito foda. Em música. Eu nem sei o que falar, mano. Não é foda, tá ligado? É muito pica. É muito insano. Né, seu Wesley?
Cara, na parte musical ele me surpreendeu bastante. Fora a parte das músicas, obviamente, né? Que é muito animada, né? Na maioria das fases e tudo. É bem dinâmica, bem veloz. Casa totalmente com todo o contexto, né, da fase que tá ali. Ele também é emblemática, né? Cara, os caras eram foda. Eles conseguiam pegar aquele beat ali do 16 e tudo e casar com toda a temática e fazer o game, né, ele correr em volta disso e tal. Mas eu só queria ressaltar, né, uma parte que eu até falei com o Gordo. Tem um poder ali que você pega de um inimigo que ele canta. Ele tem um, acho que é um trambolho. Um microfone. Cara, eu fiquei muito impressionado. Porque, tipo assim, o Kirby ele absorve esse poder. E ele solta, acho que é três ataques que pega a tela inteira e mata todo mundo. Então é aqueles ataques que, tipo, você usa e depois você perde o poder. Mas, cara, na hora que ele usa todos os, assim, os ataques, é ele cantando, sabe? E, mano, parece que é MP3 e nem existia na época, tá ligado? É um bagulho muito surreal, é muito nítido, sabe? O tom que ele pega ali, obviamente que não é cantando, saindo uma letra de música, mas é tipo ele fazendo um som ali, né? Tipo um tom e tal. E, cara, sai muito nítido, é muito impressionante aquele em todos os ataques, assim, nos três ataques que ele dá. Ele faz uns agudos, cara, é muito foda. Então eles conseguiram, né, eu só tô dando esse exemplo pra falar que eles, cara, eles conseguiram fazer milagre até nessa parte da música, né, dos efeitos sonoros, cara, que é muito, muito impressionante. Fora os outros ataques e tudo que você pega, né, cada vez que você pega uma habilidade, ele tem um efeito específico pra aquela habilidade que você tá ali. E isso eu sei que pesa muito num cartucho. Às vezes a parte musical pesa tanto quanto ou até mais do que os gráficos ali num cartucho, né? Dependendo do jeito que você usa. Então, cara, é impressionante. Impressionante o que eles conseguiram fazer até nessa parte dos efeitos sonoros e da parte musical.
Cara, é perfeito. Tudo, tudo, tudo. Muito, muito, muito pica, tá ligado? E, bom, eu acho que é isso. Mas só trazendo, eu lembro muito bem. Quando a gente é moleque, mano, quando você vê Kirby... E você vê uma bola cor-de-rosa, um negócio feliz, né? Você quer ver morte, sangue, destruição, tá ligado? Aí você vê Kirby, aí você deixa passar, tá ligado? Você fala, ah, não vou jogar. Aí só depois que de velho que você descobre mesmo, tá ligado? A qualidade do jogo é muito insano. É muito insano. É o pico, tá ligado? Da parada. Em todos os aspectos. Não é à toa repetindo que é os caras fazendo os rola de aço, tá ligado? Ali do Japão. Mas é tipo... É impressionante. É impressionante mesmo, mesmo, mesmo. Bom, acho que eu vou dar minha nota aqui, né? Já deixar prontinho aqui para as nossas notas. Já falei tudo que dava pra falar. Bom, é maravilhoso, cara. Quando você pega Kirby Superstar no Super Nintendo, imagina. São 8 joguinhos rápidos. E aí você talvez até tenha gastado dinheiro demais. Tanto que se for, procura o cartucho original pra você ver o quanto vai custar esse nenenzinho aí. E aí você se dá conta que tem um monte de jogo completo, tá ligado? Aventuras diferentes, formas diferentes de jogar. Você vai ter um replayability, você vai rejogar várias vezes de forma diferente. Você vai ter dificuldade diferente nos jogos, tá ligado? Você fica abismado com o que esse cartucho tem pra te oferecer. Por muitos, é o melhor jogo do Kirby até hoje, tá ligado? Porque ele é o pai de várias mecânicas que ia vir depois e nunca mais deixaram de ser usado. E ele é divertido pra cacete, ele não cansa, mano. Você não cansa de jogar Superstar. É maravilhoso, é muito foda, foda mesmo. Eu vou dar 10 fácil. Se eu quisesse quebrar limite, dava 11. Porque não é só não ver defeito, você vê que é exacerbado. Cada coisa que ele tem, ele faz a mais, tá ligado? Tipo, ainda sobra. Então eu entendo completamente quem fala que esse é o melhor Kirby, mesmo, de verdade. E cara, 10 é 10 mesmo, e é isso aí. Senhor Wesley, pode dar nota, fala aí o que você quiser.
Esse game, ele me surpreendeu bastante, eu nunca tinha jogado ele. Eu joguei agora pra gente gravar o episódio, ele me surpreendeu bastante. Ele, pra quem jogar a primeira vez, eu acho que vai ter a mesma experiência que eu sem conhecer ele, né? Tipo assim, eu entrei no game e eu vi que tinha um monte de opções ali. Acho que no começo acho que só fica bloqueado duas fases, se eu não me engano, né? Que são as últimas. E aí o restante tá tudo desbloqueado e você escolhe a forma, né? O minigame, entre aspas, que você quer começar. Aí o que que eu fiz? Eu fui primeiro ali no primeiro game, né, que seria a aventura normal e tal, Kirby, aí eu, beleza. Fui na segunda, que seria a corrida. E aí eu falei, bom, beleza, então é vários minigames, né, tipo um Mario Party. Aí depois eu fui na outra ali, que é o de você testar força e tal. É uns minigames de precisão e tal. Depois tem um outro minigame de precisão também com a espada. Aí eu falei, não, beleza, então é assim o game. Aí depois eu fui novamente, né, voltei e fui ver as duas outras opções, aí eu vi que tinha outros games ali também, né, de aventura mesmo, plataforma. Aí que eu entendi o que é esse game, cara, ele é um, entre aspas, um compilado de tudo que o Kirby tinha de melhor até então. E eles ainda conseguiram fazer a mais, porque eles implementaram muita coisa ali, né? Que nem o Gordo acabou de falar, tem muitas mecânicas que nasceram ali, cara. E é muito impressionante conseguir caber tudo isso num cartucho só, né? Toda a parte gráfica que a gente falou que é excelente, som, e ainda eles conseguirem fazer mecânicas separadas, né, pro game. É, e eu acho que algumas pessoas podem falar que, tipo, ele não tem uma história e tudo, mas eu acho que era uma época que era muito mais simples e melhor de você jogar. Tipo assim, era só a gameplay, o level design e, cara, se diverte. Então, pra mim, esse game é muito foda, ele consegue englobar tudo isso que tinha, assim, de melhor do Kirby, fez a mais, criou ainda tendências, criou mecânicas. Então, cara, pra mim também é um 10, não tem outra nota pra eu dar pra ele. Cara, eu gostei muito desse game, muito, muito mesmo, então pra mim é um 10, cara. Não tem muito mais o que falar.
Tá aí, 10 para Kirby. Eita lasqueira. 10 e 10 é 10, 10 é 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Tá aí. 10 é o tipo de jogo que eu falo, mano. Play before you die. Joga antes de você morrer, cara, que é necessário. Você precisa, tá ligado? Jogar esse jogo. Imagina as pessoas que já tá bem acostumada, gosta de Kirby há muitos anos, que ele tem uma fandom bem alta, olhando pra nós assim, falando, lá, os caras descobriram o Kirby agora. Mas, não, a gente tinha jogado os Game Boy Advanced.
Então, eu tinha descoberto do Game Boy Advanced, né? Então, aí depois eu fui ver que tinha pro Super Nintendo, mas as primeiras versões ali, né? Mas esse game, cara, é muito foda. Ele não perde nada, ou ele é até melhor do que o do Game Boy Advance. Isso que o Game Boy Advance veio depois, né? Se você for ver. Então ele é muito foda, mano. Muito, muito foda. Acho que tem mecânicas ali que tinham que ter nos outros jogos, né? Futuros, que eles acabaram não colocando. Tipo, essa do Companion eu achei muito foda. E ele é muito inteligente, mano. Isso que é bizarro. Tipo, na época os caras fez uma IA ali, né? É muito foda, mano. É muito foda.
Cara, é muito, muito pica mesmo. Se eu ganhar a loteria, eu vou comprar o cartucho dele.
Bom, é porque deve ser caro pra caceta.
Você nem tá ligado, mano. Tudo que envolve Kirby é muito caro. Não tem jeito.
É um dos queridinhos, né, da Nintendo.
É, mano, é foda. E se você quiser ajudar a gente a comprar um Kirby, meu querido ouvinte, você pode chegar lá no controle3oficial@outlook.com, que é o nosso Pisques. Tudo minúsculo e o número no meio. Ai, Gordo, não deu nem pra entender o que você falou. Entra no nosso site, controle3.com.br. Tá tudo lá, todos os nossos episódios, tá tudo ali, tá? Tudo certinho, prontinho pra você poder ajudar a gente, tá? Eu vou ficar extremamente feliz se você ajudar a gente nessa empreitada aí. Bom, tá aí nosso querido Kirby, bem bonitinho. Redondinho, bem rosinha. Aí, do jeito que tem que ser. Senhor Wesley, vamos se despedir dos nossos guerreiros.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
É isso. Finalizando, fechando aqui a bagacinha, tá? Episódiozinho bacaninha, rápido, como tem que ser. E se você puder ajudar, nos ajuda. Mas gordo, estou todo fodido, não tenho dinheiro. Eu também não, meu querido ouvinte, eu entendo completamente você. Não precisa dar dinheiro. Se você puder só ajudar a gente, continuando escutando a gente, português tá indo pro caralho. Continuando escutando a gente, eu vou ficar extremamente feliz, tá? Porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.